teste do pezinho ampliado, baseado em biomarcadores. Ele substitui o teste do pezinho original no SUS e amplia o número de doenças que podem ser diagnosticadas. Inclusive, levou, não é, especialista, professora aqui da USP, a um prêmio. E a gente vai tratar desse assunto, contar em detalhes esse trabalho. Ele recebeu o prêmio DASA de Inovação Médica. E eu converso com o professor Antônio Condino Neto, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. É importante compartilhar esses estudos, pesquisas. A gente sabe do teste do pezinho, a importância que ele tem, quanto tempo ele tem, o que ele significa. E melhorar, não é, o que já salvou muitas crianças, isso é importante da gente compartilhar. Vamos explicar direitinho o que, que o teste do pezinho tradicional faz, para aí a gente entender o que é que o teste ampliado pode possibilitar, professor, que vocês desenvolveram.
Oxane, a história da triagem neonatal no Brasil vem lá da década de 70. Ela começou com a Celina Cetanúria, com o Dr. Benjamin Schmidt, da Unifesp, e a APAE de São Paulo. Com o passar do tempo, ali na década de 90, foi instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal, e foram para isso padronizados 6 doenças, envolvendo técnicas de bioquímica. Então, como é que funciona isso? A partir das 48 horas de vida, é colhido gotinha de sangue por uma punçãozinha que se faz no calcanhar do recém-nascido. Então, aquela gotinha de sangue nos círculos do cartão de triagem neonatal, ela é a amostra biológica onde vai ser analisado os marcadores das doenças. Qual foi nossa contribuição aqui na USP? Nós, nos últimos 10 anos, vimos desenvolvendo marcadores para a detecção dos erros inatos da imunidade. O nosso laboratório, ali no Instituto de Ciências Biomédicas, o Laboratório de Imunologia Humana, nossa linha de pesquisa, o diagnóstico, os mecanismos de doenças, a genética dos erros inatos da imunidade. É uma área ampla, hoje em dia, que chega a 485 doenças. Ali, cooperação, porque são doenças raras, a gente tem que colaborar. Nós acabamos desenvolvendo a técnica dos TRECs, são os T-Cell Receptor Excision Circles, eles vão detectar defeitos dos linfócitos T, e os CRECs são os Kappa Receptor Excision Circles, pegam os linfócitos B. Ou seja, nós conseguimos diagnosticar um elenco das doenças que se referem ao sistema imune adaptativo. Aquele que faz a memória das infecções, a memória das vacinas, os anticorpos, a chamada imunidade celular. Pela contagem atual, então, devido assim ao grande interesse que isso suscitou na mídia, ontem eu me permiti ir para a literatura e atualizar, porque a gente sempre tem que estar atualizando isso, todo dia aumenta. Veja, para a área de células T, né, os TRECs, atualmente existe uma contagem já de 37 doenças curadas. Curadas que eu quero dizer que passou por um conselho de curadores. Uhum. Eu pertenço a esse comitê, um comitê internacional do projeto Clean Gen. Nós temos ali 37 doenças já catalogadas. E para a parte de linfócitos B, os CRECs, vem mais 48. Então, isso chega a 85 doenças relacionadas ao sistema imune que nós já podemos diagnosticar. Se nós olharmos a última publicação da Associação Internacional de Imunologia, a IUIS, a classificação das imunodeficiências, que chega nesses 485 números, na medida que esse processo, né, do Conselho de Curadores vai avançando, a gente pode chegar a um número de 200 doenças detectáveis por esses dois marcadores. Então, sem dúvida, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Agora, existe um outro elenco de informações que é importante para as pessoas saberem. Aí já é um pleito, né, da sociedade civil brasileira, das associações, dos pacientes de doenças raras, os pais, os políticos, né, e os colegas que trabalham com doenças raras de outras áreas, né, do Brasil afora. A lei da ampliação da triagem neonatal, ela aconteceu, o presidente sancionou em maio do ano passado. Então isso depois de uma luta aí de quase 30 anos em que a sociedade civil se organizou, na forma, assim, cooperando, né, entre as várias áreas de doenças raras, e a triagem neonatal no Brasil, ela foi ampliada para incluir as doenças do metabolismo, as doenças mitocondriais. Então, aquilo que era 6 doenças passou a ser aproximadamente 50 doenças, contemplando as várias áreas das doenças raras. A nossa contribuição aqui dentro da USP, ela focou nos erros inatos da imunidade com esses marcadores, e só que apenas esse subcapítulo, que no final das contas conta, né, assim, para efeito de lei, como 2 itens, mas se nós mergulharmos nesses 2 itens, a gente já pode tirar dali mais 85 doenças oficialmente, com potencial para chegar em até 200. Então, realmente é uma coisa muito boa, Roxane. É um avanço, a sociedade ganhou muito com isso.
É um avanço fantástico, e a contribuição da universidade nem se fale. Agora, veja o que isso representa como um teste para qualquer criança, universal. Aí vamos falar um pouco disso, que acho que é importante a gente falar como é que sai, né? Como é que a ciência dá o passo, quer dizer, pesquisa, vocês pesquisam, acham, né, os caminhos para criar um sistema de teste. Agora, para isso chegar até as crianças, isso já tem sido feito, o teste tradicional, mas o que que isso representa contemplado no SUS, por exemplo, né, professor?
Olha, então vamos dar boa notícia.
Vamos lá.
A lei federal foi aprovada da ampliação da triagem neonatal em maio de 2021 e com um prazo de 4 anos para ela ser totalmente implantada. Uhum. As doenças metabólicas, mitocondriais, as neurológicas e as imunológicas, que nós cuidamos de perto. Então, em 4 anos, ela tem que estar no SUS, no Brasil todo, universal. Onde que ela já está em prática? Na cidade de São Paulo, desde dezembro de 2020, essa semana, foi no dia 8 de dezembro de 2020, nós vamos já celebrar 2 anos, uma lei municipal da Secretaria Municipal de Saúde ampliou a triagem neonatal na cidade de São Paulo, para as doenças metabólicas, para as doenças mitocondriais, e contemplou também os erros inatos da imunidade com esse teste que nós viemos desenvolvendo nos últimos 10 anos. Então, isso já está na prática. Da nossa parte, nós conseguimos fazer cerca de 8 mil testes por mês dos erros inatos da imunidade, em paralelo com das outras doenças, que é feito lá no âmbito da PAI de São Paulo. E fizemos, até agora, essa semana, aproximadamente 200 mil crianças. Da parte dos erros inatos da imunidade, nós detectamos 7 casos de imunodeficiência grave combinada, 1 caso de agammaglobulinemia e 1 caso de leucemia congênita. Então, explicando um pouquinho melhor, imunodeficiência grave combinada se refere, sabe aquela doença do menino da bolha, que ele nasce com o sistema imune totalmente fragilizado e ele pode pegar uma infecção fatal a qualquer momento. Então, a criança nasce sem o sistema imune funcional. Então, esse teste, ele detecta primariamente as várias modalidades genéticas que levam a essa situação. Então, essas crianças, felizmente, foram diagnosticadas precocemente e já passaram a ser tratadas do SUS, basicamente a equipe da Unifesp, que cuida dessas crianças, e elas acabam sendo transplantadas da Inuitaci, que é ligado à Faculdade de Medicina da USP, e com bastante sucesso. Um caso de agammaglobulinemia, essas crianças são tratadas com terapia de reposição de imunoglobulinas, e uma coisa inédita na literatura, que foi o diagnóstico de uma leucemia congênita.
Olha só.
A gente não tinha ideia que esse teste poderia pegar e acabou pegando, por sorte dessa criança, que foi tratada e ela encontra-se controlada e passa bem. E o que nos chamou a atenção é a frequência das doenças detectadas aqui na cidade de São Paulo. Ela é o dobro da relatada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Provavelmente porque a nossa genética seja diferente, seja mais frequente aqui no nosso meio, ou porque talvez a tecnologia que a gente tenha desenvolvido aqui seja, assim, mais aperfeiçoada, mais sensível. Então, a gente ainda precisa caminhar até ter uma conclusão definitiva. Mas o fato é que este exame já chegou no SUS da cidade de São Paulo, com perspectiva de ampliação para o estado, agora no ano de 2023, e já acontece no estado de Minas Gerais. Os estados do sul do Brasil estão se mexendo já para ampliar, né, para todas as doenças, as metabólicas, mitocondriais, neurológicas e também as que nós cuidamos, que são os erros inatos da imunidade. Então eu vejo como um movimento muito positivo.
Extremamente
positivo. Essa semana
positivo. Foi
aprovada uma outra lei que agora obriga os hospitais e maternidades a explicarem para os pais as modalidades de teste do pezinho. E isso é muito bom.
Tá aí, portanto, né? Veja a diferença para a vida de uma criança como essa, que descobre, né, uma doença tão grave, professor, num momento importante do... Vai ter todo o desenvolvimento acompanhado, quer dizer, fantástico. Fantástico já saber que isso já está funcionando na prática e que certamente será ampliado. E a contribuição que a universidade deu, mais uma vez, né? São várias as áreas, mas mais uma vez, podendo atender a sociedade com sua pesquisa, sua ciência financiada. Isso é muito bom saber. Parabéns pelo trabalho, viu, professor? E para a ciência é interessante conversar com vocês, pesquisadores, porque assim, vocês estão sempre um passo à frente, né? Então nunca para, quer dizer, já fez uma descoberta importante sobre essa incidência de doenças, quer dizer, são novos caminhos para a pesquisa, para a gente concluir.
Isso, agora a gente tem que procurar entender o porquê. Uhum. É uma coisa relacionada à técnica que nós estamos usando, a parte tecnológica, é um problema da genética, porque o Brasil é um país extremamente heterogêneo, né, do ponto de vista genético. Sim. Então, são perguntas que a gente tem que responder e continuar aperfeiçoando o método. Nós já temos planos para inserir novos testes, para ampliar ainda mais a capacidade diagnóstica, e vamos atrás do financiamento. Então, essa linha de pesquisa a longo prazo, ela foi financiada pela FAPESP, pelo CNPq, pela Fundação Jeffrey Model, é uma fundação americana que cuida das causas das imunodeficiências primárias. E agora, na última etapa do projeto, em parceria com o Instituto Pense, ela foi apoiada na modalidade PRONAS, do Ministério da Saúde, e isso acabou motivando esse destaque todo que foi dado e a concessão do prêmio que o Instituto Pense também foi agraciado.
Professor, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por compartilhar as informações aqui com o nosso ouvinte. A gente pode voltar a falar do tema a qualquer momento. Professor Antônio Condino Neto, do Instituto de Biociência, aliás, Ciências Biomédicas, o ICB da USP e do Laboratório de Imunologia Humana do Instituto. Obrigada, professor.
Muito obrigado, tenha um ótimo dia.